Está começando agora o Visceral Cast, aqui, Cafeína Visceral.
Uma dádiva dos ninjas.
Olá, pessoas! Eu sou o Francês, estamos começando aqui mais um Visceral Cast e esse nosso quadro lindo de dentro do programa aqui, o Virando a Mesa. E na minha direita, ele, o caminhoneiro sem caminhão, Ozodrak.
E aí? Saudades do Closer Bell.
E do meu lado esquerdo, estamos com um convidado aí, ele que gosta de jogar muito de controle, de agro, de combo, de tudo que você puder imaginar pra poder perder amiguinhos, Rafael Jabba.
É o Jabba, mas não é o do Mundial. Obrigado.
This is cruel territory now. É isso aí, então, amigos, nós vamos começar aqui o Visceral Cast. Hoje nós vamos falar sobre MTG Arena. O que vocês aí estão inteirados no MTG Arena aí? Eu sei que eu chamei vocês porque vocês são jogadores assíduos do MTG Arena. Então, o que vocês podem falar aí, começando a falar do jogo? Quando o jogo saiu?
Bom, eu tô vendo aqui, principalmente pelo Twitch do MTG Arena, já no 7 de setembro de 2017, já tá pedindo pra gente fazer inscrição pro Closed Beta. Foi em finalzinho de setembro que começou a soltar para alguns produtores de conteúdo e foi logo depois que começou a lançar também aqui pro Brasil. Mas era bem difícil você conseguir, era bem chatinho. Eles estavam liberando primeiro para produtor de conteúdo e só que depois foi liberando para mais gente para fazer teste, para testar o servidor e etc. Então tem também depois que foi no ano passado já, 27 de setembro. Lembro que começou o Closed, o beta aberto para todo mundo começar a usar. Que aí foi até quando o Jabba pegou, né, Jabba? Quando foi só depois do Open Beta, né?
Eu entrei em novembro, né, através da indicação de um primo, como eu já tava fazendo quimioterapia, porque eu jogava já LOL, né, então eu já tinha câncer. E aí, eu já tinha aqui um PCzinho que aguentava rodar, que é uma informação bem válida, né, você que acha que vai se livrar dos R$5.000 do Modern, na verdade, você vai ter que montar uma máquina de 7 pra rodar esse jogo, mas vale a pena, vale muito a pena.
Como qualquer jogo que hoje em dia, né, que o pessoal quer jogar, tem que ter uma máquina boa, né. Eu lembro até que o Ozodrak falou aí que o pessoal tava tendo que fazer inscrição, essas coisas assim, pra poder receber a key, pra poder liberar o jogo, né? Eu lembro disso. Eu não joguei ainda pra, assim, peguei direto, já joguei, tipo, algumas vezes só pra ver como que é. Mas eu achei bem interessante, cara. Eu achei bem legal a ideia, só que vamos ver pra onde que isso vai, né?
Então, uma coisa que vale completar aqui nessa narrativa é que eu sou o exemplo de um bolo de jogadores que tá rolando na Arena, que é o quê? Você tem ideia, eu comecei em invasão, mais ou menos, e aí a galera de Wall Street, né, saiu e começou a jogar Magic, e aí acabou com o Magic, né, que aí começou a ficar tudo muito caro, aquele leilão, e assim, ou, né, ou você trabalhava e comia, ou montava um baralho, e aí eu saí nessa época, né? Eu sou o típico jogador que é aquele jogador que faz o seu farm diário, jogou há muito tempo atrás, e assim, você tem ideia, olha só, se o jogo conseguiu pegar um cara que tava parado, meio desacreditado, então a galera mais nova que já tá acostumado com as plataformas online, como o Hearthstone e o próprio MOL, então ele com certeza ele pegou essa galera, então isso mais ou menos traça o público de quem tá jogando na Arena, mas aí a gente também tem pessoas, né? Eu sou o perfil do forfã, vamos dizer assim, eu sou o hobby, mas aí a gente tem pessoas que nem o Felipe que tá aqui com a gente, que é a pessoa que vem acompanhando os anúncios, baixou logo de cara, né, os criadores de conteúdo, etc. Mas eu ilustro esse tipo de jogador que é quando você entra na comunidade, você vê lá, eu parei há muito tempo e tudo mais, e voltei agora porque eu adorei o Arena me remete a quando eu comecei a jogar e etc.
Eu sei quando você começou a jogar, tipo, o Magic em si, mas os ouvintes aí não sabem, você é jogador de Magic desde quando?
Então, quando eu falo invasão, né, cara? Olha só, tem 29 anos. Desde os 13 anos, 14 anos, alguma coisa assim.
Bastante tempo.
Eu
jogo
por volta de 2003, então.
Por aí.
É,
por aí.
É, eu lembro que eu joguei um campeonato sub-14, cara. É neurose. Tinha essa classificação e eu tinha jogado na época lá que a galera tinha feito um campeonato em Barra do Piraí e eu joguei um campeonato sub-14, né?
É, eu conheci o jogo em 2000, mas eu só fui jogar mesmo, começar a jogar em 2003. O Ozodrak começou quando, Ozodrak?
Eu aprendi foi em 2004. Quando eu tava no colégio ainda, com 12 anos, e tava no bloco de mim, que tinha uns amigos meus que tinha deck, e eu lembro do pessoal ainda cogitando, pô, a próxima coleção vai ser de temática japonesa, pô, vai ser legal, Kamigawa. Ah, se eles soubessem.
É, né, ninguém gostou do Kamigawa.
Pois é, mas eu fiquei muitos anos sem jogar e voltei só em 2012. Aí de lá pra cá que eu venho jogando, e só forfã mesmo, porque nós é pobre.
É, Kamigawa é meio que uma resposta. Seria uma resposta ao Five Rings ou não?
Ah, seria depende, a intenção. Depende muito, né, cara? Porque igual, como você falou aí que era um jogador da antiga, você veio a ser conquistado pelo Arena, você gostou, você é aquele jogador que farma ali durante o dia e tudo. Teve muita gente que não conhecia o Magic em si, o Magic, e começou a relacionar ele ao Hearthstone. Ah, Hearthstone é melhor. Ah, que não sei o que. Mas não sabia que o jogo já existia físico. Você podia pegar as cartas, podia jogar igual o Yu-Gi-Oh! Que já existia físico também.
Só te corrigindo, né? Yu-Gi-Oh! Igual ao Magic?
Não é. Mas eu tô falando...
Card game físico que
ele
tá falando.
É, o card game físico, entendeu? O pessoal do Hearthstone...
É, o Magic não... é o pioneiro, né?
É, então, o pessoal do Hearthstone chegou a falar isso. Portanto, tem muita gente que joga, streama Hearthstone, parou e tá virando jogador de Magic Arena agora, fazendo streamer de Magic Arena.
Sim, e até eu conversei com um amigo que... jogava Hearthstone, e o que ele comentou falou que um dos motivos dessa debandada é através de umas mecânicas de randomização, que imagina só, você tem uma carta fodona e na hora que você espalma ela, ela tem um efeito randômico, então você não sabe o que vai acontecer. Aí a galera tava reclamando desse meta, eu não sei, nunca joguei Hearthstone. E aí quando entrou, ele falou que os principais streamers de Hearthstone estão migrando, que nem você deu exemplo aí, pro Arena.
Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar no começo é que o Arena veio justamente para competir com esses card games tipo Gwent, Hearthstone. Ele veio para ser um esporte mesmo. Essa é a proposta da Wizard. E eu acompanho muita live de Magic Arena. E ali durante o chat você vê que um monte de gente que entra ali nova vem falando: pô, eu jogava Hearthstone, agora eu tô começando a ver mais o Magic, tá me interessando mais. Tá atraindo não só streamer, como pessoas que jogam for fun mesmo. O Arena tá traindo muita gente nova pro jogo também.
Brincando um pouco com essa ideia, a gente poderia dizer que o Magic ensinou pro mundo o que seria um card game, né? E aí o mundo ensinou pro Magic o que é um jogo online. Eu acho que é interessante esse viés, né? Acho que o Magic deu um counter spell ali, né? Opa, agora é minha vez.
Agora tem que aparecer, agora tem que ir pra lá também.
É porque todas as mecânicas assim, pra galera aponta que todas as mecânicas que tem de farm e de visual, né? É uma contribuição do Hearthstone, né?
Sim. Então, com isso tudo, eu lhes pergunto, tá valendo a pena? Vale a pena jogar o Arena? Tá? O pessoal aí que tá jogando assiduamente como vocês dois, vale a pena migrar?
Olha, pra mim vale a pena, principalmente porque eu não tenho muito tempo pra poder marcar com alguém pra jogar no FI. E também não tem grana pra ficar no mall. E no Arena dá pra gente montar deck Tier até sem gastar dinheiro. Demora? Demora, mas dá pra gente conseguir montar uns decks bem legais no Arena sem gastar dinheiro nenhum. Só farmando os golds das próprias missões e booster que ganha cada semana também. Eu acho que vale bem a pena jogar, cara.
O bom que tem essa mecânica, né? E farmar, então você pode conseguir os busters, conseguir comprar e tudo pra poder adquirir as cartas que você quer, né? Mesmo saindo random, você tem que abrir o buster. É uma variação boa pra você não tendo a opção de gastar dinheiro. Tem a opção de gastar dinheiro, mas tem a opção também de você ficar lá jogando e farmando.
É, e uma coisa importante acrescentar que tem muito jogador que ele vai pensar assim: isso vicia, e eu vou ficar agarrado e e tal. É, um Buster convertido ali pelo farm que é gratuito, ele é 1000 de gold. Pra você pegar 2000 de gold no dia, cara, 1000zinho você leva meia hora no máximo, forçando, não
é
isso, Felipe?
É, por aí. Uma meia hora, depende também da missão que você tem. Missão que é mais fácil, por exemplo, ah, jogue 25 terrenos.
Só conjurar, pô, né?
Isso. Só de você baixar o terreno, você consegue baixar. Tem algumas missões, ah, jogue tantas mágicas de tal e tal cor. Você já tiver um deck daquela cor, se bobear em 3 partidas, você já completa aquela missão. Então, dependendo da missão que você tiver, você consegue aquela grana ali diária rapidinho. Em um dia você consegue pegar um booster de boa.
Então, assim, diariamente o cara já pega um booster de cara. Então você já pensa, são uns 7 boosters na semana, né, cara? E tem um detalhe, as missões, eu não sei, eu nunca fiquei sem jogar um prazo muito grande. Mas 1-2 dias, elas acumulam, entendeu? Sim. Então até o cara que fala assim, poxa, não tenho tempo, não entrei ontem, não entrei anteontem. Elas vão acumular ali, eles vão entrar. E até rola um lance que é legal, que às vezes as missões... Elas coincidem, né? Ah, conjurar mágica vermelha e o outro conjurar vermelha e verde. Aí você usa só um baralho vermelho e faz as duas. Então tem esses macetinhos assim, dá pra tá farmando tranquilamente. Então, assim, a galera que tá naquela resistência de tipo, ah, vai tomar tempo, não sei o que, não sei o que lá, vai tomar tempo no vício, né? Que você vai querer ficar fuçando em deck, etc. Ah, mas não, o farm diário é rapidinho.
Ah, não, então, o bom de que tem isso, né? E tem outras formas de conseguir carta, essas coisas assim, que vocês já conseguiram ou só pelo farm mesmo? Porque às vezes tem gente aí que tá ouvindo a gente e não sabe também.
É, tem um assalto, né, cara? Você cerca o Felipe, bota a arma na cabeça dele, cata a conta dele. É um bom farm.
Me dá a conta.
É, vai pegar 2, que é o que eu tenho aqui no bolso.
2 conto?
É.
R$2,00.
Então, você pode colocar as gemas, né? Que é a grana que é paga, né? E assim, tem um pacote inicial que vale a pena. Eu usei o pacote inicial.
Sim, esse pacote inicial é bom pra caramba.
Muito bom, sai baratinho. E convertendo ali, que o jogo, ele o valor dele é todo em dólar. Mas convertendo ali é tipo R$20 o pacote inicial. E vem bastante coisa, cara. Vem bastante coisa. E até então, tipo assim, eu comprei o pacote inicial e depois comprei um outro pacote e gastei R$40 no jogo até hoje, entendeu? E eu tenho, assim, 2 deck tier, entendeu? 2 deck que tá ali nos top, ali, jogando, farmando, né? Conseguindo um bom resultado. Então, você vê, é um valor muito pequeno. É valor de pauper, né? Vamos pensar assim.
Não, se for pra parar pra pensar, é um deck aí, mais ou menos, um rogue bom. Ou até um deck, um início de um deck tier 2 do pauper.
Isso aí. Ou meio terreno do Modern.
É, ou não paga nem o papel do meio terreno do Modern.
The End Race is upon us! Então, é meio que assim, cara, tem tudo pra poder o cara que tá paradão, ou então tá naquela, caramba, não tem campeonato aqui. Ah, tô sem tempo, que não sei o quê, trabalho de vigia noturno, alguma coisa do tipo.
É, né? Tem isso aí. Ah, eu dormia num caminhão, agora não tem mais caminhão pra mim dormir.
É isso aí.
Pô, os caras me despejaram só porque paguei o aluguel ainda, velho. Muito bacana.
É isso aí. Entendeu? Então, cara, vale a pena, e quem tá com dúvida aí, só baixar e instala que
é de grátis. É de grátis.
Agora, eu acho que é interessante agora a gente entrar num assunto que é... Pô, beleza, entrei no Arena, e aí? Entendeu?
É, e aí?
Aí que é a salada da parada, entendeu?
E aí, você...
Eu vou jogar essa bomba na mão do Felipe pra ele contar como é que ele começou, quais as merdas que ele fez, depois eu conto as merdas que eu fiz dentro do Arena.
É, e aí, você entrou... Eu tô começando hoje no Arena. Eu já sei jogar Magic e tudo, mas eu não sei nada do metagame... Não sei nada do que tá rolando, qual que são os decks que tá, se tem muito agro, combo, control, não sei. E aí, como é que faz?
Olha, cara, assim que você começa no Arena, ele vai te liberando alguns decks iniciais pra você começar a jogar, né? Eu comecei a jogar com um deck de vampiros que o jogo deu. Isso eu tô falando do Closed Beta, quando lá em junho do ano passado, de 2018. E eu comecei com o deck de vampiros, ele me rendia bem, mas, cara, sabe quando você tem uma ideia retardada de deck? Aí você acaba gastando white card rara em carta que depois você vai ver que não é tão útil. Depois você olha assim, pô, podia ter gastado isso num terreno dual que tá me fazendo diferença, tá me fazendo falta agora.
Então, ou seja, não importa a plataforma, o jogador arruma um jeito de tomar manta, né?
Ah, sempre, sempre.
Ou
sempre.
De um jogador ou dele mesmo.
É o sistema dando manta nele. É,
o bot, o bot da manta no maluco.
Então, cara, eu gastei muito white card errado. É, que, mas é porque eu queria montar minhas próprias listas. Eu não gosto de jogar com deck tire. Eu gosto de fazer lista retardada. Mas eu acabo gastando muito white card com carta que não é tão útil assim.
Só explicando que quem não conhece o white card, gente, são umas cartas coringa. Porque o jogo, como não tem troca e ele não tem a compra individual da carta, você tem as coringas, que é um tipo de farm também, que você consegue completar, né, o seu set de quatro cartas e tudo mais. Então é isso que ele tá falando. Tem white cards para todas as raridades e o interessante, você troca por qualquer carta aberta na coleção, mesmo que você não tenha uma cópia.
E dependendo do booster que você abrir, você dá preferência em ter o wildcard daquela carta do que ter a própria. Por exemplo, tem muita rara que não vale a pena. Você preferiria tirar uma wildcard rara no lugar, porque depois você troca na carta que você precisar. Entendeu?
Você só não escolhe isso.
Você não escolhe.
Que claro.
Você prefere, pô, no que, quando você olha assim, abre aquela rara que você fala assim, pô, mas que rara bosta, hein? Se fosse uma outra rara qualquer, ou uma white card, tava muito melhor. Tem carta que é assim, velho.
Mas no começo aí do Arena, quando você começou a jogar, você qual foi as merdas que você fez? Que você, depois você falou, pô, cara, se eu tivesse parado, pensado... Lembrando que depois que acabou o beta, o jogo reiniciou, né? Tem que lembrar disso.
Sim, sim. Foi o... Foi quando? Foi em setembro, quando lançou... Foi pouco antes de lançar Guildas, se não me engano. Foi 27 de setembro que resetou, aí foi pro Open. Então, as contas de quem tava no Closed foi resetada. Por isso que a minha frase do início do cast é saudades Closed Beta, porque eu tinha coisa pra caramba.
É, porque...
Eu tinha deck muito, muito absurdo, com muita white card rara, tinha Planeswalker, tinha muita coisa boa.
É, e teve gente que ficou pistola, né? Porque o galerinha aí farmou igual um tarado, fez um monte de coisa e perdeu tudo, né?
Você pode editar essa parte colocando um violino de fundo dele chorando. Porque é momento chorinho aqui do jogador.
Momento chorinho. Ah, cara, o jogador de Magic que não reclama, né? A gente tem que ter um momento chorando.
Cara, então, o que que acontece, o Felipe? No início, cara, eu também entrei nessa ideia de vou completar esse deckzinho que eu achei legal, e eu fui na mesma onda que você. Fui mexer no deck de vampiro. Lembrando, galera, que vocês, no início, vocês ganham um deck por dia, e no sexto dia ou no quinto dia, vocês liberam mais outros 6 decks. Então, vocês ganham mais ou menos, acho que são 8 decks ou 9 decks no total. Tudo de graça, o jogo te dá.
Só obviamente. De completar a missão diária ali, você ganha o deck.
Exatamente. E aí, você fica naquela empolgação de mexer no seu deck e tudo mais, só que aí o que acontece? Quando você começa a sentar na mesa com os adultos ali pra poder jogar, você bate em cima do início desse tópico, que é a questão do meta, cara. Então, assim, pra quem quer começar, pô, entra no Goldfish, olha um deck Tire, foca nele, porque é através dele que você vai conseguir farmar bem o jogo para que você consiga continuar jogando e participando dos eventos de finais de semana e farmando de maneira melhor e ganhando, né? Porque, igual, por exemplo, hoje, se você ficar dedicando a um deck de vampiro, você vai bater com os Tire, e quando você começar a jogar nos eventos mais sérios, que nem os construídos e agora o Ranked, né? Que a gente vai falar sobre o Ranked daqui a pouco, você vai tomar lavada, que foi a minha experiência, entendeu? Eu tava com o meu deck de vampiro, eu falei, epa, tô fodão aqui, fiz um deck diferente.
Tomou e, pau. Pô,
na primeira fila construída, tomei 3 porradas, entendeu? Foi um BG, um Red Deck Wins, e por fim foi um Mono Blue, que tava começando a febrezinha do Mono Blue. Eu falei, opa, não entro nessa fila aqui nunca mais até eu arrumar o meu deck. Aí eu descobri quantos coringas eu fui trocando à toa e não tinha deck fechado nenhum.
É. Isso dá uma tristeza, bate uma bad, rapaz, quando você olha assim. Ah, não, mas, por exemplo, dois decks iniciais que você pode, não gastando coisa pra montar ele, mas você pode ir jogando, é o de Vampiro e o de Merfolk. O de Merfolk ainda é melhor pra você fechar e fazer um Merfolk maneiro. O de Merfolk ainda dá pra você usar bem, mais pra frente. Mas se não faz igual eu fiz, não, que eu queria montar um deck retardado por dia e ficava gastando white card aqui e ali, então tinha um monte de deck, mas nenhum completo. Então, se for montar um deck, foque em um, é a melhor coisa.
É, e aproveitando o gancho aí, o Mono Blue, ele é um deck que ele é o que tem menos raras, né? Ele só tem...
São quatro
raras. Gente. São quatro gênios, então, com quatro coringas de raro, você já tem ali a parte mais pesada do deck, o resto é comum e incomum. Então, assim, pra quem tá começando, esquece, joga as missões com os decks dados ali pela plataforma, mas converte as cartas tudo num deckzinho igual esse, um Mono Blue ou um Red Deck Wings ali, que aí você vai farmar e vai farmar bem melhor do que os dois idiotas que tá aqui explicando isso pra você.
Não, mas um deck bom também pra... Tá certo, você gastou até um bocado de white card com Benalha, mas dá pra jogar sem Benalha. O White Winnie, você também... aquele deck joga bem pra caramba.
É um deck bom, o
Winnie também. O White Winnie é bom pra caramba.
Bom pra caramba. Tem um agora com um splashzinho de vermelho que, né...
Então, o Boros Winnie, que aí usa reforços heróicos, que aí bota mais ficha e buffa todo mundo, dá ímpeto, então você passa o carro, cara. Um deck bem forte.
É, e como sempre tem aqueles red decks, né, que toda vez...
Opa.
Que qualquer jogo de Magic que possa imaginar, sempre tem aqueles red decks crutos, que passa o carro em todo mundo, né?
Ah, mas porque você não viu o red deck quando tinha Razorette, tinha aqueles bichos lá de Amonkhet. Nossa, muito ignorante. Puta que pariu, era muito forte.
É, eu atualmente tô jogando com Red Deck, ele tá meio capenga, ele falta algumas boas cartas. Aí é outra dica também, que aí entra a criatividade do jogador, que é, só vou jogar com aquele meu baralho só quando ele completar? Não, tem jeito de você ir encaixando umas outras cartas, pedindo ajuda, e aí você mantém, você consegue ir jogando com o baralho, mesmo que você não esteja com ele completo, entendeu? Uma lista que você tenha visto na internet aí.
É bom também, porque às vezes o deck não tá completo do jeito que você quer, mas você vai usando algumas cartas que substituem e dá pra você olhar e dizer, pô, essa carta aqui é até que útil, pode ser que nem precise daquela outra. Então você consegue economizar algumas white cards também pra acertar num deck assim, velho.
Não, e tira... eu posso até dar o exemplo do meu red deck, que no caso, como eu não tenho as Fênix e não tenho o Forninho, que é o Steam King, o que eu coloquei no lugar disso? Eu coloquei o comandante do grupo do circo e coloquei o chefe da legião, o Goblin. Então eu acabei tendo um viés diferente no meu deck, onde eu posso usar o dano para limpar a mesa, porque eu consigo encher minha mesa para bater, entendeu? Então, tipo assim, foi uma gambiarra que tá dando, tá rodando, tá jogando legal, entendeu? Não aconselho, mas deu pra ir adiante.
Não, e como aí você, Jabal, comentou sobre vai pela criatividade do jogador, nós temos aí o Ozodrak, que ele inventou uns três decks aí babaquinha pra jogar, igual um de combo lá que ele fez lá, e tudo que, se o cara tiver noção do Magic em si, saber das cartas que tá rolando no meta, o cara também consegue jogar com um deck diferente e dá uma quebrada naquilo que o pessoal tá jogando ali, né?
Uma coisa importante para falar sobre isso aí, que o Ozodrak é aquele cara que todo jogador de plataforma online, ele tem seus macetinhos, né? Ah, vou conectar a tal hora, porque não tem os deck e tal. Aí você acha o Ozodrak nessa hora. Entendeu? Você fala, ninguém usa essa carta. Aí o cara comba, dá dois tapas na tua cara, manda alguém até... Te chama de moleque, entendeu? A sorte que não tem chat, senão ia ser igual no LoL, seu lixo.
E aí, a melhor coisa que o Arena inventou foi não ter chat.
Sim, por favor, Enner, continue assim.
Porque eu vou falar aqui, podem escrever, anotar, botar aonde for isso. Se o Arena botar um chat para os jogadores se comunicarem, acabou o Arena. Vai ser tóxico, acabou. Vai ser tóxico.
Vai ser a Guerra Mundial.
Não, acabou, uhum. Cara.
Ah, cara, essa questão aí é porque é complicado. Eu já sofri, então já teve vez de eu tô jogando com o cara, eu fazer uma jogada no turno 3, o maluco me dá rage, mandar um monte de irando comigo no chat da rede kit.
Te mandar vários xingamentos em outra língua e quitar.
Exatamente. Exatamente. Agora você imagina, principalmente no Arena, principalmente agora com gente mais nova entrando no jogo, porque o jogo é bonito, chama principalmente gente mais nova. Aí, pô, se tiver um chat assim, os caras pirando ou xingando, falando, ah, você é jogador ruim, qualquer coisa, pô, isso desanima. Então, eu acho que não é uma boa mesmo deixar com chat. Deixa sem mesmo, que tá bom pra caramba.
É, eu tenho uma opinião totalmente contrária. Tem que ter alguém pra dar opinião contrária, né?
Vamos ouvir a opinião do cara que gosta de tretar no chat. Vamos lá. Vamos lá.
É o perfil do retardado agora. Não, é que é o seguinte, como eu venho de uma parada que é o LoL, e o problema da comunidade do LoL é que você tem uma comunicação indireta. Eu já tive essa experiência, que é o seguinte, você entrar numa partida, e aí você jogar lá o Discord e alguém entrar, e cara, às vezes entravam uns caras no chat aqui, e o cara tava fazendo merda pra caramba no jogo, e em momento algum, por eu estar ali ouvindo e conversando com o cara, eu dar um rage nele. Mas se ele não tivesse no chat comigo, eu tinha xingado todos os antepassados dele, entendeu? Era de lixo pra
isso,
lá.
Ah, mas isso a gente faz mentalmente. Combando, você pensa, xinga até a sétima geração dele, mas...
Então, eu acho assim, eu acho que o Magic Arena, ele pode ficar da maneira que está, mas se depois eu acho que se ele tiver uma plataforma que consiga conversar direto dentro dele, apesar disso ficar pesadíssimo, eu acho que com a voz rolando... Não teria problema, né? Não teria problema. Eu acho que... Não sei, eu tenho essa teoria de que a partir do momento que você ouve o outro jogador ali, a voz mesmo, o cara conversando, você não tá tão propenso a fazer aquele rage de perfil indireto, que é só palavra, né, no chat ali, entendeu? É a minha teoria.
Ah, uma solução para isso é se abrir o chat e também ter a opção de dar mute, porque aí se o cara estiver pirando, só você dá mute. É simples.
Não, mas depois que o cara chamou de lixo, já era, cara. Você já dorme mal, entendeu?
Quer ver?
A comida fica com ferragem, fica uma bad.
Tem um grande exemplo aí de chats assim. Um jogo, eu sei que não tem nada a ver com o Magic, mas é sobre o assunto do chat, o assunto do voice, é o Overwatch. Overwatch é comunicação, o pessoal no chat... Já rola insulto, já rola treta, muito jogador tóxico.
Tem um novo catálogo de xingamentos.
É, entendeu? Eu já voto que se botou voice, se botou chat, cara, já estragou, cara. Sério, porque acaba totalmente a experiência. Você tá ali naquele dia, hoje eu vou jogar pra me divertir, não sei o que lá, e vem um kid de 14 anos, 13 anos. Seu lixo, vai aprender a jogar? Você começou a jogar isso lá em 96, 97.
Moleque nem era nascido.
Você conhece a lore, você conhece tudo. Moleque nem era nascido, começou agora. Seu lixo, vai jogar Hearthstone, que não sei o que. Aí começa com essas tretas. Não dizendo que Hearthstone é um lixo, ao contrário.
Não confundam.
Não, o jogo é...
Foi só um exemplo de ofensa que alguém pode usar.
Ele não quis dizer que o Hearthstone usa rosa e o Magic usa azul. Ele não quis dizer
isso,
gente.
Não
interpretem isso.
Não, ele tem que explicar, né? Porque tem ouvinte aí que, pô, não vai entender. Pelo menos se a gente tiver ouvinte nesse podcast, nossos três ouvintes que não sejam a gente, nós mesmos.
É a minha mãe.
É o podcast espírita, né? Que
é.
Your skull will make a fine trophy.
Mas então, dentro ainda desse papo de ter a voz ou não, aí eu concordo com vocês num certo ponto, que a gente sabe aqui que a comunidade do Magic não é a mais legal do mundo, né? Parece que quando o cara mete um baralho em cima da mesa, alguma coisa acontece ali, entendeu? Isso eu já percebi várias vezes. Então, assim, fica esse comentário paralelo aí, que a comunidade em si não é a das mais satisfatórias.
É, tem aqueles e aqueles, né? Tem muita...
Aqueles e aqueles, exatamente.
Mas isso é em todo lugar, cara. Em todo lugar tem gente legal e tem gente... Pronto.
Tem muita galera que ajuda, tem muita galera que aconselha, dá dica, ensina. E tem aqueles que, meu Deus do céu, meu deck dado pelo meu avô, eu vou incorporar aqui e vou te ganhar. Acabou, entendeu? É desse nível.
Ah, tem gente que é sangue nos olhos e fica pistola se não ganhar, cara.
Ah, não, é.
E se tiver levando a pior... Te pira mesmo contigo e não
é
nem aí.
É uma coisa que aqui o Eric vai entender o que eu vou dizer agora. Porque
quem
o Eric,
é Eric? Quem é Eric?
Quem é Eric? Ninguém conhece Eric, né? Me desculpa, ouvintes. Mas assim, vocês vão entender. Existe uma gíria que eu aprendi com um amigo meu que se chama Malandril.
É o Malandrilso.
O Malandril.
Sempre então, tem.
O Malandrilson, cara, é uma coisa que você não tem no Arena. Porque, por exemplo, aquele lance do cara tá embaralhando o cemitério e sem querer uma carta do cemitério foi pra mão dele.
Ah, opa. Sim. Sim.
Entendeu? Aquele momento que você olhou pra sua carta, ou vou fazer o seu draw, e sem querer a mana desvirou. Então, aquela regra de pilha que você não sabe... Né, que você ainda não entendeu as prioridades, não acontece errado, numa arena não acontece errado, não tem malandril. É, jogou, fez e acabou.
Ah, então, esse aí é um dos pontos mais fortes que tem, né? Porque também não tem aquele cara, vou botar side, igual, no arena não tem side, tem side?
Tem, se você jogar melhor de 3, é que o pessoal costuma jogar melhor por causa da ranked, até onde eu jogo só tem melhor de 1. Mas eles iam usar ranked de melhor de 3 também pra usar side, etc.
Então, tem que explicar isso, porque acabou que o Magic Arena ele inventou esse tempo novo, né, de partida, que é a partida 1-1, que é só aquela partida única, quem ganhar ganhou, né, não tem como voltar, botar side, tentar ganhar, e tem a partida melhor de 3, isso aí eu achei interessante, porque se torna um jogo mais dinâmico, bem mais rápido, né.
É, fica melhor, principalmente se você estiver jogando a rank, subir, level, pô, fica muito melhor se perder, perdeu, se ganhar, ganhou, já vai pra próxima, entendeu?
Não, e até é bom também que você pegar aquele deck do controle do amiguinho, tipo um 40 anulas, um 40 anulas aí da vida que te cozinha 2 horas pra jogar, entendeu?
Pior que não tem como jogar de 40 anulas, não deu muito bom fazer. Mas mesmo assim não deu muito boa, só ganhei uma ou duas partidas.
Então, e por isso que eu achei interessante você só ter uma partida, porque aí não fica aquela demorando anos pra terminar, entendeu?
É, e força o jogador a manjar mais do meta, né? Você vai ter que encaixar ali uns counterzinhos, entendeu? Por exemplo, se você quer ganhar do Red Deck, fica a dica, coloque uma carta no seu baralho preto, Infecção Fúngica. Uma mana, -1/-1, bota uma ficha 1-1. Ou seja, você matou 2 bichinhos 1-1 do Red Deck, o cara tá doido pra te matar, mas como não tem chat, ele não te xinga.
É, tem isso.
No máximo ele clica ali naquele emoji, que é coisa... Tipo ali, mas é o que tem pra fazer.
O Jabba aí, ele citou aí que o cara tem que começar a entender do meta pra poder jogar. E qual que são os decks que estão jogando no meta aí agora aí? Os decks tiers que estão mais aparecendo?
Olha, eu anotei alguns decks tier que a gente mais vê no Arena. Um deles, por exemplo, é o Golgari Explore, que é todo voltado com essa mecânica do Explore, que quando a criatura entra no campo, você escolhe, você olha a carta do topo, se for o terreno, bota na mão, se não for, você passa ela pro cemitério no topo e o bicho ganha marcador. Aí você usa bastante criaturas com essa mecânica de Explore e usa também aquele elemental, que toda vez implora, ele aumenta o poder e você ganha 3 de vida. Então, o deck você fica fazendo isso, você fica filtrando o deck, aumentando o poder dele, ganhando vida e batendo. É um deck bem chatinho de ganhar, principalmente se você tiver de burn. Esse é aquele bicho começar a crescer, o burn já não consegue matar ele tão fácil.
Então, entra até duas informações nisso aí. É, esse deck que eles estão descrevendo, gente, é o Tier 1.
É o Tier 1. Esse é o Tier 1.
Ele, ele é completíssimo. Ele busca a carta, pega a mana, ganha vida, faz café na sua mãe.
O bagulho é nisso. E tem a versão mid-range dele, que é mais matando oponente com chupa-cabra ou empesteiro, botando as coisas do cemitério pra mão, usa Vraska. E você fica reciclando o seu deck. Você faz coisas para jogar pro cemitério, volta, fica sempre usando o cemitério como recurso esse. E também é um outro deck bem forte, bem chato de bater quando ele começa a rodar assim.
Mas aí, como eu sou um jogador do Red Deck Cancer Wins, eu vou dar a dica. Quem quer ganhar do Golgari? Você vai guardar o dano na mão para você tirar as criaturas dele e você vai batendo com as suas criaturas o quanto você puder, até que você compre o... Como é que chama? O Frenzy?
O encantamento que você...
Não.
Isso. Que você caça as coisas do topo do deck. Então,
você não pode conjurar da mão e pode conjurar do topo direto.
Então você tem uma mão extra de... Igual o seu baralho, o que só fica limitado pelas manas que você tem.
Viu, vá? Aqui é pro player, rapaz. Até dica tem. Aqui até dica tem pra você.
Tem dicas.
Fica ligado. Vamos
dar sequência aí, Felipe. Qual que é o próximo tarja?
Ó, um outro deck aqui. Eu não tô falando em ordem de top. Eu tô falando outro que também é bem forte, é o Wizard Drakes, que é voltado pra usar aqueles dragonete vermelho e azul. Tanto do bloco de Amonkhet quanto o de Guilda de Ravnica, que consiste em você fazer um monte de mágica para aumentar o poder deles, que o poder deles é igual ao número de mágicas no seu cemitério, e bater voando. Ah, e também você usa também a Fênix, que se você castou 3 mágicas no seu turno, ela volta pro cemitério. Então você joga mágica, vai comprando, joga coisa pro cemitério, você joga as Fênix, depois você volta tudo pro cemitério e bate. Ah, é um deck também bem forte, quando comba não tem muito o que fazer, 3 Fênix batendo na tua cara. E é isso. Tem um Grix Control, que é voltar lá as mágicas do oponente, fazer ele ficar descartando, Nicobolas também para você ir batendo no oponente, controlar o jogo. É um deck muito chato também, porque ele já começa te arrancando carta da mão, fica toda hora te fazendo descartar e anulando, e fica nisso daí, cara. É um deck muito chatinho de enfrentar também.
E os outros dois seriam o Red Deck e o White Win, que basicamente é muitas criaturas e atacar todos os turnos.
Sim, você baixar a criatura com um custo baixo, que aí todo turno você tá baixando o bicho, batendo e ganhar na base da porrada. E
inclusive,
se bobear no turno 4, você...
No turno 4, 4, 5, você já tá indo embora já.
Pô, cara, eu já joguei contra, por exemplo, o Burnie. Pô, no segundo turno o cara me deixou com 13 de vida. Você vê como que esses decks são sinistros.
Bem forte.
Ainda mais com a nova habilidade agora, né?
O espetáculo. Exatamente, foi com isso daí que o cara me deixou. Getu, Lava Run em campo, choque, alfinetado, crítico, bateu 13. Tô com 13 de vida.
bem forte. When the system fails, we will balance the scales. Então agora aqui pra gente já nos encaminharmos para o final do cast, vamos falar aqui um pouco sobre o futuro do Arena, o futuro do Mall, o futuro do Magic no IRL, no físico, né? O que, na opinião de vocês aí, qual que é o futuro para todas essas plataformas do MTG?
A primeira coisa que eu alerto todo mundo, que eu, igual assim, acho que a grande mensagem desse podcast é: entra pra jogar agora pra se divertir. Porque o que tá acontecendo? Conforme você monta um deck Tier e você vai jogando e vai farmando, chega uma hora que você vai conseguir completar outros deck Tier também, ou então fazer igual o Felipe e fazer os seus próprios decks, entendeu?
E eu só jogo com deck autoral.
Então, o que acontece? essa mecânica, uma hora eu acho que a marca vai ver que não é rentável para ela, entendeu? Eu acho que uma hora, porque, por exemplo, eu tenho um primo meu que joga, quando lançou a última edição de Ravnica agora, que saiu em janeiro, ele tinha 70 mil em ouro só fazendo farm diário, que a gente Caraca. Aconselhou no início desse cast.
Caraca, 70 mil.
70 mil, então, ou seja, o cara poderia abrir 70 busters, ele abriu metade, e lembrando que a catraquinha de wildcard são 8 busters, a cada 8 busters você spawna uma. Eu devo ter errado esse número aí, para um pra mais, tá certo, né?
São seis.
Ah, então. Então, assim, imagina só, esse cara saiu na vantagem, tanto em cartas da nova coleção, quanto em wildcards para poder trocar das cartas da nova coleção e se atualizar com o meta que vai se transformar agora. Então, eu acho que o futuro do Arena é fazer um controle nisso para que ele fique rentável. Eu tava acompanhando o canal do Jabaiano, o original, esses dias, e ele falou um negócio certo. Ele falou, pô, gente, a gente tem que torcer para que o jogo consiga encaixar uma mecânica financeira que fique saudável e ele continue existindo. Porque se ele não tiver uma mecânica financeira para existir, o jogo acaba, entendeu? Então não adianta ficar na comunidade chorando, ah, eu queria ganhar 10 busters por semana, que é idiotice. A empresa quer ganhar dinheiro.
Sempre. Entendeu? É o Wizard,
entendeu? Wizard of the Cast.
É.
Então, eu acho que o futuro do Arena é você pegar o seu presente e baixar o jogo agora para poder jogar e aproveitar enquanto tá esse farm lindo aí que você consegue bastante carta. E vai mudar com certeza. Eles já apontaram algumas mudanças abrindo em janeiro as filas ranked, etc. Um assunto para um próximo cast aí que a gente precisa explicar bem explicado como funcionam essas filas. Mas o que eu acho é isso. Agora, quanto ao MOL e ao IRL, vou deixar o Felipe segurar esse pepino por enquanto e depois eu falo o que, que eu acho.
Só para começar aqui, eu sou rank mítico, chupa essa Arena.
Caraca, já mandou, já deu uma cartada assim do nada.
Esse é o podcast do jogador mítico Felipe.
Pro player mítico.
Porra, a essa hora ele tá fazendo esse cast pelado pra gente, entendeu?
Claro, como que eu estaria gravando um cast se não pelado?
Que beleza.
Então, ó, tá ligado esse deck que eu joguei, deck de Anjos e Demônios?
Você jogou não, você ganhou de mim, né? Jogar é diferente.
É, exatamente. Então, a parte do MOL, eu vejo muita gente falando, o Arena vai substituir o MOL. Eu acredito que ele possa realmente fazer isso, mas não por enquanto, porque no Arena a gente só tem as cartas do T2, então se você quiser jogar Legacy, Modern, Commander, você vai jogar pelo MOL, mas pode ser que no futuro eles incluam esses outros formatos também no Arena. Pode ser que daqui a uns 5 anos eles façam isso, não tem como eu chutar. Agora o IRL, eu acho que não vai. Agora o IRL eu acho que não acaba tão cedo, porque a Wizard ganha dinheiro vendendo papelãozinho colorido. Então, cara, por enquanto, em questão de IRL também não vai acabar tão cedo, não.
Uma parada aí que eu acho sobre o IRL, o Arena, o MOL em geral, o Arena ele veio para ser o jogo a agregar nesse novo estilo que a galera tá trazendo de eSports, né? Então eu acho que a Wizard está investindo bem para isso, como ela já havia dito. Sobre o MOL, é questão de tempo, porque tem muita gente migrando pro Arena, porque é uma coisa que a gente não falou no começo do cast, mas eu vou falar agora que o jogo tá bonito pra caramba. Eles conseguiram deixar o jogo bem bonito, isso atrai bastante público pro jogo. E o Arena em questão também, quem tá jogando o Arena e nunca viu o jogo no físico, ele é um tipo de, como que eu vou dizer, de ferramenta que atrai esse público também, né? Ele leva a galera do online pro físico. Mesmo sabendo que tem aquela galera que não gosta de sair dentro do quarto de casa, só fica lá jogando, Mas é uma...
Ou no trabalho?
É, ou no... ou a, tipo assim, a pessoa que trabalha de vigia noturno.
Ah, esse aí.
E gosta
e
de...
E fica farmando o ranked de...
Pra virar mítico. Entendeu?
Mítico.
Eu acho que agrega bastante. O Arena nessa parte agrega bastante no físico, né? Porque apresenta pra esse público novo que tá conhecendo o jogo... É o físico, que, pô, eu acho bem mais legal do que online, né? Porque dá pra você...
Só dando...
Dá pra zoar o coleguinha.
Um adendo aqui, um parêntese. Quando a gente fala mítico aqui, galera, tem jogadores profissionais...
Não, sim, sim.
Que ainda não chegaram no mítico. Só pra lembrar essa informação.
Que não chegaram ainda. Famosos.
Não é pouca merda, não.
Então nós temos um jogador... Nós temos um jogador aqui que é mais do que um profissional. Pô,
futuro Neymar, né, moleque?
Pô, cara...
Mítico.
O cara é mítico, pô.
Ah, uma outra coisinha que eu lembrei agora que seria bom para combinar o Arena com o IRL, nos boosters, a Wizard postar códigos no booster físico que a pessoa comprar, fazer igual o Pokémon, que você compra o booster e vem um código para você destravar no jogo online. Então, se a Wizard fazer isso também com os boosters físicos para você destravar coisa nova no Arena, pô, isso daí vai ajudar bastante, que vai incentivar as pessoas também a comprar.
Mas isso já rola. Isso
não,
já
mas
não é em todo lugar.
Não é em todo lugar.
Não é em todo lugar, não.
No BR saiu uma box, eu não lembro qual, eu só sei que é aquela que tem a Vraska lá na box lá. Veio uma carta dessa com código pra galera poder liberar o bus e tudo mais. Mas eu já ouvi também boatos pelas interwebs aí da vida que... Que o pessoal no Reddit comentando falou que a Wizard ia fazer um sistema tipo aleatório. Cada box vem 6 cartas dessa, entendeu?
Entendi.
Seria uma boa também.
Agora, uma coisa sobre essas multiplataformas que existiam do Magic, que eram online, que no caso tal, o MOL versus Arena, que é o debate que existe aí, uma informação, o MOL, todo final do ano, ele abre a sua agenda, o seu calendário do ano seguinte.
Sim.
Quando o Arena... abriu, lançou o Open Beta, pro ano que vem, que no caso é o ano que nós estamos, né, 2019, no ano seguinte, ele já cancelou a agenda Standard, entendeu? Então, toda essa galera do Standard, entendeu, que gostava de jogar Standard no MOL, já tá caindo matando lá pro Arena, já tá migrando totalmente pelo Arena. E se vocês entrarem na comunidade do Arena no Facebook, vocês vão encontrar até alguns artigos gringos com gráficos e tudo mais dessa migração de jogadores. Então, eu acho um futuro, assim, bem ruim para o MOL e muito bom para o Arena, entendeu? E uma coisa que eu estava até conversando com o Felipe antes, que, assim, lembrando, o MOL não é um Wizard.
Não é isso que eu ia perguntar para você. Ia até perguntar, fazer essa pergunta aqui, para me corrigir se eu estivesse errado, que o MOL não é da Wizard.
Se você entrar lá no site lá da Wizard, onde tem um produto Magic, os produtos que tem online são o Magic Arena e o Magic Duels, pouca gente jogou, entendeu? Então, ele foi aquilo que eu falei, acho que o Magic ensinou o mundo a jogar a carta, e aí a galera foi se transformando, criando um monte de coisa, e chegou uma hora que ele parou de fornecer informação e falou, opa, peraí, deixa eu pegar todas essas ideias e vou fazer uma coisa muito legal. E tamo aí aproveitando essa coisa legal.
Então, eu acho que... tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre algum outro tópico?
O Felipe, agora que você é mítico, você cai o Taya?
Não.
O cara, lançou mítico.
Não, o que acontece... quando você sobe, por exemplo, do ouro para o prata, você cai ali nas divisões do ranking, por exemplo.
Do mesmo elo, isso.
Do mesmo elo, você não cai de volta para o ouro. Se não me engano, o mítico também tem isso também. Então, não cai. Você vai cair nas posições dentro do mítico, mas de voltar pro diamante e acredito que isso não vai acontecer.
É só não jogar mais. Chegou no mídico, para de jogar que fica tirando onda.
Porque, não, é porque o que acontece? Tem como você jogar o ranqueado e tem como jogar o normal fora do ranking. Só melhor de um. Eu pensei em começar a jogar só de melhor de um.
O que a galera que streama faz, eles falaram que agora que chegou no mítico, eles vão fazer os decks malucos pra poder brincar. Eu vi os caras falando.
É, porque aí você não vai ficar caindo mais. Uma vez no mítico, acho que você não regride, não.
É, e vale lembrar que essa nova classificação é uma ideia de organizar os níveis dos jogadores, porque podem surgir formatos de campeonatos aí que ainda não estão surgindo.
Que só vai na mítico, né?
É, e aí a galera, assim, que já existe um farm que é destinado com o fim da temporada, que vai um pack pra você, vários busters e tudo mais, de acordo com o seu elo. E a galera deve surgir pra frente aí uns campeonatos nessa ideia. Ah, você quer mítico e tal, pra jogar contra mítico, essas coisas assim.
Então aqui nós já temos um que vai jogar.
Vai jogar, vai tomar bom, ferro.
Ó, eu vou te falar que eu, quando cheguei ali com um deck de anjos e demônios, teve deck ali que, meu Deus, me passou o carro. Teve uns caras ali que são ignorantes. Mas também, quando meu deck rodou...
Você, quando seu deck rodou, você virou mítico, cara.
Virou mítico.
Então... Não, pô. Na moral, quando eu tava upando pra chegar mítico, eu passei o diamante 2 e o diamante 1 praticamente sem perder uma partida.
Aí sim.
Ô Felipe, já
só
que você...
Só com deck de demônio.
Você que é um cara mítico, eu vou deixar essa coisa aqui pra poder formigar na sua mente. Eu vou falar o nome de duas cartas e depois eu falo o que elas fazem. Alerta Máximo e Defesa da Torre. Já passou por essa mão, pelas suas ideias dessas cartas? Acha que vai surgir deck com essas cartas? Sabe o que faz ou não?
Pô, de nome assim, não lembro o que...
Então, Alerta Máximo, um incolor, um branco, um azul. Cada criatura que você controla dá dano igual à defesa.
Ah, sim, já
vi. Você tá entendendo o que eu tô falando, né?
Sim, mas tem um deck de barreiras, que você usa o Arcades, que você as suas barreiras vão bater com a resistência ao invés do poder. Então, essas cartas que o Jabba falou, você pode, sim, acrescentar no deck pra deixar as barreiras parrudona e descer a lenha no oponente.
Só lembrando o que faz defesa da torre aqui, gente. É as criaturas que você controla, todas elas, ganham mais 0, mais 5 e alcance até o final do turno duas manas
e uma
instantânea.
Duas manas a verde, né?
Não, uma incolor, uma verde.
Ah, é uma incolor.
É bem forte, bem forte.
Assim, se curvar direitinho, quarto turno tu tá batendo pelo menos 15. Só com a mágica, a defesa das criaturas.
Não, porque no quarto turno você desce o Arcade, que é custo 4. Então você tem que bater turnos anteriores para o Arcades entrar, para você bater 12, 13, depende do que você tiver em
campo. Ah, sim. Mas no quarto turno...
Mas se você usar o Alerta Máximo, a 3 manas, e aí você precisa, entendeu?
Ah, sim, isso é.
Você vai fazer uma mágica de criatura no primeiro, uma no segundo, duas no segundo, o alerta no terceiro e a mágica no quarto.
Isso
é o sonho, né? Esse é o sonho.
É, esse é o sonho.
Na hora você puxa 5 manas na mão inicial.
Então...
E pra deixar o deck mais bonito, você bota Tetsuko, que é as suas criaturas. Bota um monte de barreira com 0 de ataque. Pronto, bate sem bloqueio.
Lindo. Tem um deck de rato assim.
É, tem. Sim,
tem.
Tem um deck de rato assim.
O deck de Arcades também usa Tetsuko pra fazer isso.
Então tá, beleza. O veneno que eu queria jogar, acho que eu vi as cartas dos spoilers, eu falei, gente, não é possível que ninguém vai me agraciar com um deckzinho desse pra gente poder se divertir. Até agora não vi, mas tá falado.
É, fica a dica aí pra galera. É, quem quiser aí montar alguma coisa com isso aí e depois falar nos comentários aí embaixo aí do feed aí, ou lá nas redes sociais, a gente vai ficando por aqui. Eu queria convidar todos vocês aí para ajudar esse nosso projeto maroto a crescer, divulgando, compartilhando o cast aí em todas as plataformas que ele for postado. E deixo aí o Ozodrak, você tem algum recadinho para deixar aí pros ouvintes?
Tem sim, acompanha lá o meu canal, eu tô postando aí alguns vídeos de Magic, tanto físico quanto Arena, então você pode ver as... E sim, as listas que eu boto é que eu uso para upar na ranqueada. E também o Facebook, tá maluco? O Instagram e o Twitter, que é @f_ozodrak. Vou pedir pro francês botar depois na descrição.
Eu deixo aí embaixo, aí na descrição do feed aí. E você, Jabba, o que você tem, algum recadinho para deixar para os ouvintes?
O meu recado é que quem não é mítico não deixa recado.
Ah, tá. Você não pode achar, então.
Não, mas é só isso aí, galera. Baixa o jogo, se divirta. Eu tô aí no Platina. Quando eu for mítico, eu venho aqui falar sobre as minhas experiências míticas.
Quando eu for mítico, ele volta. Então é isso aí, galera.
Não volta mais.
Bom, o Visceral Cast vai ficando por aqui. É só seguir todo mundo aí nas redes sociais aí que deixou aí, o Ozodrak, o... Pode seguir o Cafeína Visceral também lá no Instagram, @CafeínaVisceral, no Twitter também, tem um canal lá no YouTube e tem o blog também, cafeínavisceral.blogspot.com.br. É isso aí, valeu, falou!